Caralho, que eles pediram o pessoal aqui, que foi o assunto que o pessoal pediu. Então vamos com o assunto que foi pedido aqui, que pelo jeito é um assunto de interesse. Então, bom, Rochem, primeiro, parabéns que esse é um assunto de interesse de vocês. O assunto que me pediram falar sobre Maasé Kesafim. Então, vamos fazer uma ordem. Eu quero começar primeiro, a gente vai falar primeiro sobre as fontes, de onde saiu, onde está escrito Maasé Kesafim, as fontes. Depois, a gente vai para as coisas que necessitam, que causam da pessoa ter que tirar Maasé Kesafim. Depois a gente chega nos casos de prejuízos, casos de ações. E por fim, se der tempo, até que horas a gente faz? Até? Se der tempo a gente chega no Bezat Hashem, talvez na ordem da prioridade. Então vou começar com a fonte, de onde que saiu o Maasé Kesafim. A gente sabe na Torá, fala sobre o Maasé do campo, das frutas, de onde que sai Maasé Kesafim, mas tirar de Maasé de dinheiro. Então o Mekor mais conhecido, o Tosafot, traz em nome do Sifri. A gente não tem Sifri, Sifri é Hazal, é da época já de das Mishneiot, que diz o Tosafot que está escrito assim, Ahita Besifri, Aser te aser et kol tevat zalecha, היוצא שדה שדה שנה שנה. אין לי אלא תיבת זרחה שחייב במעשר. ריבית ופלגמטיה וכל שאר הדברים מיני. תגיד את הדרשה, או חז"ל, לספק פסוק, כי פעל עשו במעשר דה תבואה, דתודו כקסנו קמפו. E falam, de onde a gente está bom? Aqui está escrito sobre o campo, mas como a gente sabe que tem que tirar também de juros, no caso está falando de juros permitidos, emprestou para o goi juros. De juros ou de pregmatia, quer dizer, de negócios que a pessoa fez, ou todos os outros tipos de lucros que a pessoa teve, de onde a gente sabe, Talmud Lomar, et kol. Davei matzilemema, et tevotecha, maikol, erabot ribit pregmatia, vechol shar, kol mashem leviach. Então, fala, isso aqui está escrito, que tem que tirar do et kol tevoatecha, não está escrito só da sua tevoa, está escrito et kol de toda a sua tevoa, porque tem que acrescentar toda a sua tevoa para dizer também não é só tevoa, na verdade tem mais coisas inclusas, todos os tipos de lucro que a pessoa tem, tem maaser. Esse é o mikol do Sifri que traz essa foto. Esse Sifri a gente não tem, porque mesmo que existe o livro Sifri, a gente tem, mas muitos partes de Hazal, os Rishonim, eles tinham mais, de uma forma mais completa do que a gente, porque isso perdeu com o tempo. Agora, o que a gente sim tem, Midrash Tanhumá, também, Midrash Tanhumá é também da época de Hazal, que está escrito assim, Aser te aser, esse é o pasuk, Aser bishvish tit asher, Aser kideshelot tit haser, et kot vat zarechar, emes ne mefarshe yamim, quer dizer, as pessoas que fazem negócios, lefish yahad min asaral amale Torah. Então diz o Midrash Tanhumá que a mesma drashá que tem na Gemara, na verdade, que você tira maaser, a Torá está dando uma dica, aser, bishvil titit asher, você quer ficar rico, tira maaser. E também tira maaser, shelot tit haser, para não ficar faltando. Isso é uma drashá na Gemara. Essa drashá a gente poderia dizer que é sobre frutas. Diz o Midrash Tanhumá, essa drashá é verdade também sobre dinheiro. As pessoas que vão fazer negócios, que tem que tirar o maaser para dar para aquelas pessoas que são amalei Torah, que são, eles se esforçam para estudar Torah. Então esse é o Midrash Tanhumá. Na prática a gente podia dizer que na verdade tem até um pasuk. Abraão Avinu, quando ele foi, quando ele conquistou Sidom, pegou todas as coisas, está aqui. Está escrito, vai ter o Maaser Nicole. Ele foi para Shem, que era o filho de Noah, que a gente sabia que tinha Shivat Shem Va'ever, quando mais tarde estudou lá, Jacob vindo, e ele deu o Maaser de tudo, que deu o Maaser para Shivat Shem Va'ever. Só que isso daqui não é Mekol para a gente. A gente pode dizer que Abraão Avinu era um grande tzadik, ele fez uma grande mitzvah, ele resolveu dar Maaser do que ele tem. Dos outros pessoquim, a gente aprende que não, não é só ele, não é só uma ideia de Abraão Avinu, isso aqui é uma mitzvah realmente também para nós. Agora, também nos Rishonim, quer dizer, não só Midrashim, também nos Rishonim é trazida essa ideia de Maaser. Tem várias linguagens nos Rishonim. O Meir tem uma, o Rabbeinu Yonah tem uma linguagem forte no Sefer Ha'Ira. Ele fala uma Maasrot, אל תרפה ידך מלסתנם כראוי. כיצד? מכל דבר שמשתחרר, הן ללמד, הן לכתוב, הן לעשות מלאכה, או אף אם מצא מציאה, או נתנו לו במתנה, או כל עניין שאין, הן כסף, הן זהב, מן הכל יפריש מעשר. ג'יזו, רבי נולד, תודו תראה מעשר, תודו כי הפסוע גנאי, כי כל פורמה כאלה גנאו, מזמור כסף שאומר מציאה, כל כך פורמה כאלה תראה גנאי דואגו, פרדה מעשר. מן הכל יפריש מעשר, כי דבר זה אין לו ערך. ג'יזו, רבי נולד, כי סכינו, סכינו תפעלו, כי זה המצווה מויטו מויטו גרנג'י. E mais tarde também, a gente, lógico, o Shulchan Aruch a gente vai citar, mas também é uma mitzvah não só pelo Pshat, mesmo o Kubalim fala bastante sobre essa mitzvah. Estamos no Arisa também fala sobre isso. E interessante o Rabino do o Lashon, a linguagem do Rav Shishon Mostropoli. Rav Shishon Mostropoli, as pessoas conhecem mais da carta de Erev Pesach, mas ele tem vários livros, um livro sobre Sefer HaKaneh, que é mamash, é incrível ver isso. Quer dizer, o Sefer HaKaneh ele escreve. Digamos assim, quebrar, não sei, meias palavras, não dá para entender nada. Ele explica, quando ele explica, você vai, é certeza que é isso, realmente, a explicação está certa. É uma coisa que, mamãe, um livro inteiro virou a Hakodesh, não dá para explicar como ele conseguiu Lefaresh. A companhia, o que ele escreve sobre isso, ele diz: Adote da, Shegidulaz, Ruta Maaser, que do Hakol aquele ponto. ואם באתי להביא כאן כל סוד זכות המעשר, תהיה קטנה העירייה מאכיל, כי סודו גדול ונורא. Ele diz isso aqui é pela Kabbalah, é algo muito, muito grande. E se eu tivesse que escrever todos os segredos que tem nessa ideia do Maaser, eu não ia conseguir acabar todos os papéis que tem para escrever, e não ia conseguir escrever tudo. Então a gente vem acompanhando, essas são a ideia das fontes. Então essa realmente foi... Isso aqui trazido no Shulchan Aruch, Halakha no Shulchan Aruch, e antes, como vai no Rambam, Malachot Matonot Anim, e o Shulchan Aruch, que na verdade ele pegou a linguagem do Rambam, que escreve: Isso aqui é o Redeal Simandarish Memtet, Shiur Netinata, Imedo Masege, está falando o Shulchan Aruch, Mitzvah da Tzedakah. Então, quanto que tem que dar Tzedakah? Shiur Netinata, Imedo Masege, tem que fitzor Echanim. Se a pessoa está super bem de vida, então dá o quanto até as pessoas não serem mais pobres. Quer dizer, seria bem mais do que Maaseh Chumash. Vê, emena do Maaseh Kolkach, ele não tem suficiente para acabar com o problema da pobreza. E tem ad Chumash Nechassav Mitzvah Mila Mohal, para dar 20%. Mitzvah Mila Mohal. Vê, had me'asara imida benonit. E se não quer fazer mitzvah menor, o médio, quer dizer, aquela do meio, quer dizer, a Benonit, é dar um décimo. Pahod mikan, ainara. Menos que isso, isso já é uma pessoa que tem um olho ruim. Dá menos do que 10%. O leolam, loinam, inatet, shlish, shekel, shana. Mas mesmo assim, mesmo pessoas que nem isso não tem, quer dizer, a pessoa muito pobre não tem. Mas pelo menos tem uma quantia aqui que diz, shuanor, pelo menos essa quantia dá. É independente de quantos arrozinhos, quantas porcentagens seria isso. Então, esse aqui seriam esses os mekorot, quer dizer, as fontes que a gente vê sobre a mitzvah, que a gente viu que tem isso aqui já trazido por Hazal, na época da Chachamim, da época da Mishnah. A gente viu que os Rishonim trazem, o Shulchan Aruch traz, os Mekubalim trazem, essas são as fontes da mitzvah de fazer maaser. O Shulchan Aruch traz melhor 20%, senão pelo menos maaser. Agora, qual que é esse riuv, quer dizer, essa obrigação? O que que é? É de oraita, é de rabanan, é minag. Então, a pashtut que a gente viu dos hazal, a gente viu que tem hazal em que eles aprendem isso de pesukim. Então, aparentemente, isso daqui seria de oraita, seria uma obrigação de oraita. Mas a maioria dos rishonim, eles entendem que isso aqui é uma drashá, mas não é realmente deoraita. As marta, a Hazal, eles querem que faça isso, eles trouxeram isso o pesukim, mas o pesukim é só um remes para a gente, mas não é realmente uma obrigação deoraita. Essa é a maioria das opiniões. E o Maram Rotenburg, ele escreve que Bichal Maot Maaseh, elas, o Kotev Kahal, a linguagem dele é assim: Maot Maaseh Ksafim Kvaza Chubeim Aniim Alede Minhag, Shekach Nahagu Kol Agola. Ele cita que isso é um costume, que é um costume muito forte. Ele diz que Nahagu Kol Agola, todo mundo costuma isso. E até de forma que os, já é considerado que os Aniim já. É, já tem, digamos assim, Be'alut, né, sobre isso, já pertence a eles. De tanto forte que é o Minag, mas ele cita o Minag. Assim parece também a opinião do Ramban e a opinião do Rosh. O Rosh é trazido pelo filho dele, Abiudá Ben Arosh, ele traz isso na Tzavot, em nome do pai dele. Parece que é, que eles sustentam que é Minag. O Remá também, parece em Alahot Trumot, Yordeas Sosiman Shina Medal, ele escreve assim: Dinema Aser Ani, Shikatavatu, Shesh, Lilmod Mehem, Arbidinet Tzedaka, Anoagim Aidna. Quer dizer, ele fala que dessas alahot, de maasé, das frutas, a gente tem muito o que aprender para as alahot do dinheiro que são costumadas hoje. Então tem um livro que o Shut Rabbi Avraham, Rabbi Avraham Sinigalia, é um livro antigo que ele vê disso. Olha, está vendo? O Remá também usa a língua minhag. A verdade é que não é muito prova o que ele escreve, porque isso que o Nemá fala, que a Neugaio, é porque as frutas, ele estava falando, não tinha fruta, não tinha trumotumaço de frutas, não tinha maçã de frutas. Então ele fala, diz, das alahó de frutas, dá para a gente aprender para maçã do dinheiro, que a Neugaio, quer dizer, que a gente costuma hoje, não que costuma de lachão de minag, costuma que quer dizer que a gente tem, está na prática isso, porque hoje dinheiro a gente tem frutas. Não tem porque eles estavam fora de Israel. Então, quer dizer, não é muita prova o Remá, mas tem, vai dar Rishonim que eles têm essa opinião. De qualquer jeito, o Beit Yosef, Marana Beit Yosef, do jeito que ele traz do Yerushalmi, parece que vai dar Shizeh Hiyuv, não é só costume, parece que é Hiyuv, mas pode ser Hiyuv de Rabanan. No Sefer Hasidim, ele traz já quase praticamente dos Rishonim, fim dos Rishonim, a linguagem dele é assim: eu vi o Etkol Maasem El Bet Haotzar o Bahanuni na Bezot. Essa é a linguagem da Pasuk em Malachi. Gedolah Afrashad Maasem Shaman HaKadosh Baruch Hu Bahanuni Mikol Devarim Ahanim Shasur Lirasoto Vechule Veoi Lahem Ma'akimim Ma'asrotihim Ki Lebasof Lo Yishev Be'adam Kim Ma'asem Ve'ainu Dikhtiv ויש את קדושיו לא יהיה. Então fala, o medayek disso, o Maran Ahidah, ele tem um livro sobre o Sefer Hasidim, que você está vendo que o Sefer Hasidim, ele sustenta que o que o Navi Malachi está falando, que olha, toma cuidado com o Maaser, mesmo o Navi Malachi, ele está falando sobre Maaser Ksafim. Então disso a gente deve, então ele deve ser que deu raita, porque não é que ele vai, o Malachi agora ele está ensinando para a gente rio Maasé, só está falando, olha, o rio que tem de Maasé, toma cuidado, mas quem falou que tem rio de Maasé? Então tem que ser que deu raita antes do Malachi, assim, estudo Hidá, que sustenta o Sefer Hasidim, que seria deu raita. Também Shud Hatam Sofer, Yoredea Simana Isla Medvet, ele tem um diuk, ele aprende do Maharil, que é um dos Rishonim, que ele sustenta que é deoraita. Então, quer dizer, então a gente teria aqui três shitot, essa obrigação do Maaser Ksafim, que ela é? Tem quem diz que é deoraita, tem quem diz que é derabanan, e tem quem diz que é costume. Agora, costume não quer dizer que não precisa fazer, porque tem costume, por exemplo, arvit também é reshut, na verdade. Arvit é permissão, só que é uma permissão, como todo mundo costuma, virou obrigação. Por exemplo, kitniot para pessoas que nascem em Pesa, como todos eles costumaram, se transformou em uma obrigação. Se vier uma pessoa que nascem e pergunta, olha, eu tinha aqui uma panela que tinha arroz, eu tirei o arroz, lavei e cozinhei dentro comida caixa de Pesa. O que eu tenho que fazer? Tem que falar para ele, você pega toda a comida e joga no lixo. Mas como joga no lixo? É só o costume, Mas se todo mundo costuma, na hora que todo mundo costuma, isso se transforma numa obrigação. Então, na prática, quer dizer, vai ser que se de qualquer jeito acaba saindo a obrigação. Só pergunta se é de oraita, de rabanan ou se é minag. Mas a diferença é que se tem pontos com discussão, se é obrigatório, né? Como maase, se isso faz parte, tem que tirar maase, não tem que tirar maase, como funciona. Então a halakha acaba ficando um pouco mais leniente, porque não é todas as opiniões que é de oraita. Pode ser que é de rabanan, mas muitas opiniões que é minag. Então a gente acaba sendo mais leniente em muitas dúvidas que tem sobre o assunto. Obviamente, fora a ideia da obrigação do maaser, maaser tem mais dois pontos, que isso daqui é importante ver, porque muitas vezes, digamos assim, se a gente olha como uma obrigação, então muitas vezes a gente tenta ver como dá para fugir da obrigação. Mas é procurar brechas. Só que, quer dizer, fora a obrigação, digamos assim, a obrigação é ou de oraita, ou de rabanan, ou minag, seja como for, seria até uma obrigação musarit, digamos assim, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu deu para a pessoa presentes, a Kadosh Baruch Hu mandou para ele revachim, sucesso, coisas boas, então é mesmo uma obrigação, digamos assim, musarit, a pessoa também dá uma parte disso, no caso do Tzedakah, independente do rio, e também na verdade, seria, fora isso, também uma etzatová, quer dizer, Chazal, aí que a gente falou que Chazal aprende isso, que a mesma drashá de Aser Beshujitit Asher, quer dizer, se a gente procurar um lugar onde Chazal falam, como eu faço para ficar rico, quase que não tem, na época de Chazal, alguém que explica como faz para ficar rico. Uma das únicas coisas que tem é que Chazal falam, Aser Beshujitit Asher, tira uma Aser Beshujit, para você ficar rico, é uma das poucas coisas. Vegam shelo tithaser, tem para não faltar também. Tem maase be'ohanan ben zakai, tem gemara mektuvot, da tzamech vav amud bet, escrito que be'ohanan ben zakai, ele depois do korban habayit, ele viu uma mulher que ela estava pegando seorim, estava pegando grãos para comer digamos assim, do que os animais digamos assim, não usufruíram o suficiente e saiu junto com o que os animais costumam tirar. Então, ela estava catando dentro disso isso para poder ter o que comer. E ele perguntou para ela, quem você é? Ela falou, eu sou a filha de Nagdinon Ben Gurion, é uma das pessoas mais ricas que tinha. Então, então ele falou, mas como então? Como você está nessa situação tão ruim? Como pode ser? É tão rico o seu pai e você... Ela fala que estava faltando sal na riqueza. O que é o sal? Diz a Gemara, está faltando reset. Quer dizer, ela não deu tzedaká o suficiente, então ele perdeu a riqueza. Aí ele falou, mas tá bom, mas esse é o seu pai e seu sogro. Seu sogro também era muito rico. Falou, não, porque meu pai não deu, então meu sogro perdeu também. Então perdeu dos dois lados. E diz a Gemara, mas como? Ele dava muito tzedaká. Está escrito que... Nagdimon Ben Gurion, sempre que ele andava assim, as pessoas colocavam para eles, sempre que ele andava, colocavam para eles tapetes. E ele deixava os tapetes para os pobres, quer dizer, os pobres ele ia andando e os tapetes ficavam para trás, os pobres pegando, quer dizer, ele dava tapetes para todos, eles se cobriam com isso, esses daqui, tapetes não eram usados só para o chão, né? As pessoas se cobriam, eram cobertores. Então fala, ele dava muito tzedaká, dava tudo isso. Fala Gemara, mas não é suficiente para ele, ele era muito rico, ele tinha que estar dando mais e não deu suficiente. Ele fala, Gemara, que ele funga uma shehana, que quando você coloca uma carga no camelo, você coloca segundo o que o camelo sustenta, segura. Se o camelo é forte, você coloca bastante carga. Então ele precisava ter dado mais. Então mesmo que ele dava muitas da cá, mas ele não deu o suficiente pro nível dele. E, obviamente, a Gemara aqui não está falando sobre maaser, mas a gente vê a ideia que, independente se é obrigação ou não obrigação, mas é uma boa ideia, quer dizer, isso é uma... professor, é uma boa ideia estar fazendo isso, independente de se ele é obrigado ou não. Que isso aqui segura o dinheiro dele também, achando que está cheio, exatamente também para ficar rico, não só para não perder, mas. Quer dizer, independente de ser obrigação ou não obrigação. Então agora vamos ver isso a gente viu sobre, então, até agora a gente viu as fontes onde está escrito que tem maçã que se afirma, a gente viu se é banana, a gente viu que independente se é rio ou não, é uma coisa que vale a pena fazer. E agora a gente vai ver um pouco as coisas que causam de a gente ter que tirar Maaser. Então, que a pessoa fez negócios e ganhou dinheiro, isso é simples, não precisa falar, tá bom, fez negócio e ganhou dinheiro, tira Maaser. Ou a pessoa tem um salário, tira Maaser, isso é claro. O que acontece com presentes que a pessoa recebeu? Precisa tirar Maaser de presente ou não? Então, se ele ganhou um presente em dinheiro, isso, óbvio, tem que tirar Maaser. A gente viu até mesmo o Lashon do Chazal também, que cita a ideia de tirar de presente. Mas o que acontece se a pessoa ganha de presente um objeto? Ganha um presente, uma mesa. Agora ele tem que ver quanto a mesa custa e dá o Maaser. Então, Shulchan Aruch Moshe escreve que não precisa. Se é um objeto, então não precisa tirar disso o Maaser. Mas tem um Hidush do Shut Mevaser Etzion. Ele quer dizer um Hidush grande, que se é uma coisa que a pessoa ia comprar de qualquer jeito, uma coisa, ele tinha que ter isso. Isso é uma coisa que ele não ia, no caso, digamos, a mesa da sala. Ninguém ia ficar sem a mesa da sala, ia precisar de uma mesa para a sala. Se é algo que ele de qualquer jeito ia comprar, então diz o Mevaser Etzion, tem que tirar a Maaser. Nossa, o Hidush grande, eu não vi que ninguém que discutiu com ele porque não tocaram no assunto, mas não é, digamos assim, não é um psaco conhecido, que se, em geral, as pessoas que se é um presente em um utensílio, então pronto, fica assim mesmo. Se a gente falou, então, se a pessoa recebeu dinheiro, a gente falou tem que um presente de dinheiro, então tem que tirar a Maaser. Agora, o que acontece se esse presente de dinheiro foi dado para um fim? Por exemplo, um pai deu para ter um filho casado, falou, olha, vi que você não tem mesa, vai, compra uma mesa, deu dinheiro para ele, compra uma mesa. Então, ele deu para um fim e falou que fim ele deu. Então, tem um Hidush também, Gadol do Shut Rekelev, mas a gente não postei assim, estou falando qual que é o lado. Rekelev era um grande Hamra Yosef Chazan, ele era Rishon Lezion. Ele escreveu o Yoredea Helegimer Siman Kuf Bet, ele escreve que mesmo se é dinheiro, mesmo que foi dito, porque o objetivo do dinheiro tem que tirar a Maaser. E ele diz, não só isso, mesmo se a pessoa sabe que ele deu de uma forma que você não é obrigado a comprar mesa. Você falou, olha, você quer, eu acho que você não tem mesa, compra uma mesa, se você quiser, assim, não, você usa o dinheiro. Mesmo se foi falado assim, ele diz, não, mesmo assim, tem que tirar Maaser, mas na prática o milagre não é assim. Quer dizer, o costume é que se foi dado o dinheiro, foi dito qual é o objetivo do dinheiro, se a pessoa deu um presente dito, então fica que nem o objeto em si, que não precisaria tirar Maaser.
Se a pessoa recebeu
um
presente, ela deve dinheiro, ela tem que dar
uma certa? Se a pessoa
recebeu
dinheiro, presente,
sim. Não, recebeu presente, sim. Em dinheiro, mas ela deve, ela tem uma dívida em dinheiro, ela tem que dar uma certa?
Então, independente do presente, digamos assim, a pergunta que o senhor está fazendo é independente de presente ou não. Está, uma pessoa ela tem dívidas, e ela até ganhou, ela fez negócios e ganhou dinheiro. Se ela tem que dar uma certa ou não? Então, a gente vai ver que, na verdade, tem, digamos assim, se ele é realmente uma pessoa endividada, dá para ler aquele que ele não precisa dar Maaser, mas se ele quiser, ele pode dar Maaser, porque não era tão simples que pode, a gente podia falar que ele é proibido, como primeiro paga o que você deve, depois começa a dar, vai dar desdaká e tal, devendo. Mas a alahá é que ele pode dar Maaser, ele tem o direito de dar Maaser, mas ele não tem o dever de dar Maaser. Esse é um caso à parte, quer dizer, independente do presente, isso é um caso da... Achar o que acontece em Nechzene Dunya, a pessoa ganhou, quando casou, até
o... Perguntou, por que quando a pessoa ela dá o dinheiro específico para aquele presente, para aquela mesa?
Sim.
Por que nesse caso ele não precisaria tirar a mesa?
Sim, é porque a pessoa que deu com a ideia da mesa. Então, na verdade, foi como se fosse, digamos assim, eu estou te dando, como se fosse um knai, mais ou menos. Eu estou te dando, mas para a mesa. Se não é para a mesa, eu não ia, se você não vai conseguir... Na hora que você tirar 10%, você não vai conseguir comprar aquele que eu te dei para comprar essa mesa. Então, é como se ele estivesse ganhando o objeto em si. Então, é... Também, as fará também, no final das contas, as fará chega na ideia que é como se fosse um tunai da pessoa que está dando, que é isso aqui, eu quero que você esteja isso, não vim te dar um problema agora que você tem que agora tirar a macer. Muitas vezes a pessoa nem queria esse presente, agora ainda vai ter que tirar a macer do presente que ele nem queria, já. Então é como se fosse um tnai, a pessoa que está dando, a gente tem um dandado que ele deu, tnai, você não vai tirar disso macer.
Se ele comprou a mesa, sobrou, o que sobrar tem que tirar?
Sim, sem dúvida. Não, mas a data que a pessoa que deu a data, a verdade é que a pessoa que deu, ela sabia que ela, se você perguntasse para ela, olha, se sobrar dinheiro, então ele fala, tá bom, é seu. Agora, o que acontece em Nefsenedunia? Quer dizer, a gente, se a pessoa, quando a pessoa casa, tem, muitas pessoas têm costume, a pessoa casa, então os pais, as mães, pega esse dinheiro para você começar a vida, pega o dinheiro. É o dinheiro que foi dado com o casamento. O que acontece com o dinheiro que foi dado com o casamento? É que nem dinheiro, a gente falou, se é um presente normal, dinheiro normal, que a pessoa ganhou, então, se é em cash, então tem que tirar macer. Mas aqui, nesse caso, foi, digamos, é um presente de casamento. Então aqui tem realmente uma discussão. O Taz, em Onedea Simantino na medalha, ele escreve que precisa tirar macer. Mas tem pesquisas que dizem que nesse caso especificamente não, por causa daquela ideia do Tnai. A gente fala que esses presentes de casamento não era para presente de casamento para usar, não é presente de casamento porque está começando a vida, precisa comprar um monte de coisa, precisa. É como se fosse a pessoa que está dando, como se fosse com o Tnai, que não é para tirar disso macer. Sim. Como?
Não, vira igual a mesa.
Sim. O que acontece em Mitziá? A pessoa achou, estava andando na rua e achou lá, sei lá, achou um brilhante, achou uma coisa cara. Aqui, Rov Goim, a maioria é Goim, não precisa devolver para ninguém. Achou isso aqui. Achou a Mitziá. Então, Mitziá, o costume é que tem que lefrish maasrot. Assim escreve o Shutcheirat Abetz, que ele calef. Siman Gimal, e nesse caso seria diferente, mesmo que é um objeto tem que tirar massa. Metziá é diferente de presente. Presente você ganhou, não precisa tirar massa que é um objeto, mas metziá é que nem você fez um negócio, você lucrou algo, é que nem um lucro. Então, já que é que nem um lucro, então a pessoa tem que tirar disso massa, tem que ver quanto custa e tirar massa do. Uma pergunta? O valor, digamos assim, dá pra pegar o valor mínimo, quer dizer, um valor, se você procurar bem, conseguir comprar barato, esse é o preço que dá para tirar massa. A chave que acontece, a pessoa recebeu de volta, tinha emprestado dinheiro para alguém, depois de 10 anos a pessoa devolveu para ele o dinheiro. Então, dinheiro que ele recebeu de volta, e não precisa tirar macer, porque na verdade é um dinheiro que já foi tirado macer, quer dizer, antes dele dar emprestado, ele já tinha tirado macer, então agora só está voltando aquilo que já tinha, já tinha macer. Só que diz o Aflá, se a pessoa já tinha desistido, quer dizer, falou, esse aqui não vai devolver, ele desistiu, esse aqui nunca vai devolver o dinheiro, tá bom, capará, tá bom, outro, desistiu. Se desistiu, diz o Aflá, então quando veio o dinheiro é como se fosse uma metziá, como uma coisa nova que está chegando, então teria que tirar macer. Aí, os pesquisadores dizem que hoje não costumam, de qualquer jeito, tirar a macer de dinheiro que voltou. A mesma regra se aplicaria a algo que foi roubado, ou foi perdido, e a pessoa desistiu já. Falou, veio os assaltantes, já falou com a polícia, falou com tudo, desistiu, depois, no final, conseguiram pegar e devolveram para ele. Então, a mesma regra, quer dizer, o Aflá diz que tinha que tirar a macer, que como você já desistiu, então é como se estivesse lucrando do zero. E o Minag, que não, esse aqui era seu, voltou, então não precisa tirar massa. Essas são as coisas que, digamos assim, do que tirar massa. Agora, o que acontece na ideia dos... quando a pessoa tem FCD, tem prejuízos.
E, por exemplo, o valor que a pessoa ela ganha causa uma herança, por exemplo. Ela tira massa também?
Então, herança, o Shlai escreve que herança tem que tirar macer. Mesmo que o Shlai é um livro, parece um livro de Musar, Kabbalah, mas os Poskim todos trouxeram isso, que herança tem que tirar macer. Mesmo que sabe que o pai que faleceu, ele tirava macer, dava homens, ele dava 50%, 60%, Na hora que virou Yerushá, tem que tirar a macera, sem encher o Yerushá, e a maioria dos Puskim foram com essa ideia, só ficou mesmo Alahá, que de herança tem que tirar a macera. Sim. Se eu quer apartamento, não precisa. Mas se ele colocou o apartamento para alugar, aí tem que tirar a macera do...
Do aluguel?
Do aluguel. Não, do apartamento não precisa, só do aluguel. Como? Se vender apartamento, sim, aí teria que tirar a massa. Quando vender o apartamento, tem que tirar a massa.
Os impostos, assim por diante.
Vamos chegar no imposto, vamos chegar.
Isso é algo que não é líquido, não um apartamento, mas é um bonde, por exemplo.
Vamos falar de bonde, mas é independente do.
Você paga também um acervo do bonde ou não?
Teoricamente sim, porque não é líquido, mas é monetizado, não é mesmo um refet. Então agora vamos falar dos FCDIM. Digamos assim, teoricamente a gente poderia dizer o que teria muito um lado muito grande na Alahá seria que se a pessoa faz alguns tipos de negócio, tem uma coisa na bolsa aqui, ele tem uma loja lá, ele tem uma coisa aqui. Teria muito lado na Alahá para a gente dizer, teoricamente, que a pessoa é a pessoa. Ela tem que ver, poderíamos dizer que ele teria que fazer conta de tudo que ele fez. Se perdeu aqui, ela faz a conta tudo. O que eu ganhei, eu como pessoa ganhei, isso teria que tirar a massa. Só que na prática, os poskim não escrevem assim. A Alahá não ficou assim. Tem no Shut Bedinot Shlomo, que é Shlomo Laniado, é pai do Rav, há 300 anos atrás, pai do Rav Laniado, no Yoredei Siman Aleph, ele escreve, ele realmente teve essa pergunta, que acontece que se a pessoa tem dois tipos de asakim, dois tipos de negócios, por exemplo, tem uma loja, tem outra coisa, é cada um por si próprio. Então assim, se tem a loja, na loja ele está ganhando dinheiro, tira maaser. Ah, mas ele tem outro negócio, que negócio ele perdeu dinheiro? Então, perder dinheiro tá bom, daqui você não tira massa, mas não, o que você perdeu aqui não adianta para outro negócio. A não ser que a pessoa fez de uma vez só, quer dizer, por exemplo, ele tinha duas escolas, que fez uma SCA, que nessa SCA incluía duas coisas, no mesmo Kinyan, quer dizer, na mesma adquirição tinha duas coisas juntas, numa perdeu, na outra ganhou, aí sim, aí a gente fala que já que perdeu nessa, então desconta da outra, aí não vai tirar macer, ou vai tirar menos macer. Quer dizer, o prejuízo de uma conta para outra, num ato que ele foi feito, no mesmo ato, duas coisas. Mas na hora que são dois atos separados, são dois negócios separados, então cada negócio a gente conta por si próprio. O que na verdade pode acontecer da pessoa, digamos assim, teoricamente, segundo essa narrado, Shud Bedino Sheshlomo, pode ocorrer que a pessoa, na verdade, no geral, ele está no minus. Quer dizer, a pessoa perdeu dinheiro de uma forma geral e está dando macer, porque num negócio específico ele está ganhando dinheiro. Então, assim ficou a Alahá, do que nem o Bedino Sheshlomo. E, que nem a gente falou, a obrigação, mesmo que na obrigação é de Satová, quer dizer, isso que a pessoa está tirando macer. Pelo menos onde ganhou, dá obrigado para Shem, pelo menos onde está ganhando, que já está perdendo lá também. Então, pelo menos o negócio que está dando certo está devolvendo para Shem, quer dizer, tem um sentido moral, tem sentido, mesmo que, digamos assim, a pessoa, poxa, estou perdendo, esse ano só perdi dinheiro e estou tendo que dar mais a Shem, mas no moral sim, você queria estar perdendo lá também, aqui você está ganhando, então aqui você tira. Essa ficou a Alahá, Manana Hidá, realmente o Hidá, ele trouxe essa Alahá do Bedino Sheshlomo, que precisa. Agora aqui acontece ações e bonds que falaram, digamos assim, ações, o problema das ações é, em geral, o problema é quando tirar, quer dizer, está subindo, descendo, quando que tiro agora a maaser e depois desce, então como vai fazer? Então, a Ikara Alahá, digamos assim, a obrigação da Shurat Adin, a pessoa, na verdade, poderia deixar lá anos e não olhar o que está acontecendo, só na hora que ele quer tirar e transformar esse dinheiro. Aí precisa tirar a macer, ver quando você colocou, quando você está tirando, e aí tirar a macer. Essa seria a Alahá, digamos assim, Shurat Adin mesmo, a obrigação. Agora, lemacê, não é muito legal fazer isso, porque pode ser que a pessoa está ganhando milhões e nunca está tirando macê, porque nunca está puxando. Ele também nunca vai puxar. Vai deixar até 120, a maioria das pessoas que ganham bem, em geral, não puxam dinheiro. Ele fica lá até a rádio meu stream e acabou. É sempre número. Então, então na prática, o que se faz é se pega uma data que a pessoa escolhe. Os poskim, eles preferem data, mesmo que a gente podia dizer, data quanto mais melhor, né? Uma vez por mês. Mas os poskim, uma vez por ano é o melhor. Então, uma vez por ano, pelo menos. Uma vez por ano, se é difícil para ele calcular uma vez por ano, prefere, mas uma vez por mês, tudo bem. Mas uma vez por ano, ele fala essa data. Nessa data, ele verifica até onde chegou, subiu até tal, tira o macê. Agora, ele vai ver nessa mesma data de novo, falou, desceu. Então desceu tudo bem, até não chegar, até não passar de onde eu tirei, digamos assim, ele comprou ações por 5, chegou para 10, aí tirou o macê. Agora as ações desceram para 7, não tira macê. Subiram para 12, agora ele tira dos dois, desses dois a mais, que é mais do que aqueles 10 que já tinha tirado, aí ele tira macê. Quer dizer, fica sempre assim, ele fica, olha de quando ele tirou, e quando passou aquilo que ele tirou, aí ele vai dar de novo. Agora, no caso de... Que perguntaram aqui, o caso dos bounds, que não é só o preço, tem também o problema do o que ele vai ganhando. Então, também, a ideia é a mesma. Quer dizer, a pessoa coloca uma data e o preço em si, se ele está lucrando ou não, vai segundo a data. E o que ele está recebendo? Recebeu, tira a massa... como fazer tecnicamente isso daqui, digamos assim, não é um problema aláfico, é um problema técnico. Sim.
Em prática,
sim.
Se você tiver uma ação, a linha do mar, chegou a esse limite, é muito difícil, você liga com uma carteira grande. A linha que você já chegou, a linha que você já chegou, ali com uma tendência. Vamos dizer, para ficar fácil, muita gente, quando chega no terminal, vende, depois troca, compra outra, por cada limite de liquidez dela, estaria alguém pela Lahá, não? Quer dizer,
sim.
Se eu bati o preço, eu consigo, eu tenho com 120, ganhou.
Sim, quanto dinheiro você tem nas ações, em geral?
Na liquidez.
Sim, dela, sim, sim.
Não sei que é raro hoje ter pessoas que guardam 200 anos uma coisa, muito, assim, 20 anos que agora não vai fazer, meio raro hoje. A pessoa muda um, você escolhe outro.
Não, sim, isso tudo bem.
Mas para quem faz sobre a liquidez, sobre o
sim, sim, exatamente. É a mesma ideia. Quer dizer, mesmo que ele trocou no meio, mas seria uma vez. Quanto está o dinheiro dele, né, nessa história toda? O dinheiro de quanto?
Não.
Mas dentro desse controle, ele não sabe quanto vale em dinheiro o que ele tem?
Quanto vale, ele vai saber. Mas é volatilidade hoje muito alta. Pode as coisas subirem, descer, subir, descer, mas uma semana, cair 20% na outra. E nesse período, fica complexo para a pessoa ter uma realidade. Tem vezes que 4 anos são caixa, só sobe. Pode considerar isso.
Sim.
Mas na volatilidade, eu acho que a pessoa tem que ter.
Não, então, tem a data uma vez por ano, digamos assim, nessa data ele viu, olha, no que eu tenho nas ações, eu tenho X. Se eu transformasse tudo em dinheiro hoje, quanto eu teria? X. Então, agora vai mesmo na mesma data. Se eu pegasse tudo essa bagunça que eu fiz durante o ano inteiro, vendi, comprei, se eu transformasse tudo isso em dinheiro, quanto eu teria agora? Se é mais do que X, deixa eu tirar massa. Seria essa a ideia.
E você pode fazer um pacote de todas as ações. Não precisa ficar monitorando cada ação que eu tenho. Posso fazer um pacote só?
Digamos assim, teoricamente, pela Lahá que a gente falou antes, cada ação é uma coisa. Mas eu não sei se na prática isso é possível, quer dizer, eu acho que é complicado demais na prática de fazer isso.
Se a mesma empresa que compra, que está tudo numa mesma empresa, por exemplo,
Sim, se você entrou na, fez um negócio com essa empresa no mesmo momento, foi, então é o mesmo ato, aí a gente fala o mesmo ato, está tudo junto.
Você está falando teoricamente, que você compra, é tipo um negócio diferente.
Teoricamente seria assim, eu acho que na prática, eu imagino que seja quase impossível de fazer uma conta. Eu acho que seria impossível fazer uma conta assim, esse é o problema.
Mas, por exemplo,
você nunca
compra
tudo.
Mas, por exemplo, se você
compra tudo.
Sim, mas se a gente, digamos assim, se a gente pode realmente fazer a conta total, a gente pega, se eu transformar toda essa bagunça que eu tenho em dinheiro, quanto eu tenho, aí dá para fazer a conta. A gente realmente, segundo a Lacan que a gente falou antes, teoricamente teria que olhar cada uma, teoricamente, mas é impossível fazer isso. Então, como é impossível, realmente não tem jeito, teria que fazer o total, ver quanto dinheiro eu tenho de toda essa bagunça, quanto dinheiro eu tenho na hora X.
Se você usar uma empresa para aplicar, por exemplo, uma empresa para
segurar as ações, sim.
Aí tá bom, eu vou pegar o...
Você fez num dia com eles o acordo, sim, aí é mais fácil.
Sim. Está falando quem compra a empresa.
Sim, sim, sim.
Exato,
sim.
Eu ponho uma empresa.
Sim, sim. Mas seu negócio, na verdade, o seu negócio foi. Mas o seu negócio foi. Está dando para a empresa. Você com a empresa. Agora, o que a empresa faz. Sim. Esse é mais fácil. Realmente, sim, nesse caso. Sim, nesse caso é mais fácil, sim. Com certeza, nesse caso é mais fácil. Sim. Sim.
Hoje esse 100 é outro valor, a inflação está comendo não só no Brasil, em todo lugar. Então como que funciona a inflação? A pessoa tem 1 milhão, né? Ficou 1 milhão, subiu 10%, agora 1 milhão e 100. Só que a inflação também subiu esses 10%. A inflação conta no macete ou não?
Então, o que os Koskim e Tiachassim na inflação, que não, realmente não levam isso em conta, então seria, mesmo que na verdade a inflação comeu, mas ele conta o dinheiro, digamos assim, mesmo que na verdade, digamos assim, a Tzedakah acaba perdendo com isso, mas ele considera quanto eu coloquei, coloquei 100, agora é 110, então vou tirar o 1, mesmo que na verdade está tirando muito menos, porque não está valendo isso aqui, mas mesmo assim. Sim, sim.
Pode ser que eu vou perdendo.
Sim, problema, sim. Sim, mas os pesquisadores olham como... Quer dizer, a inflação, a gente não estaria contando a inflação. Estaria olhando números. Mesmo que os números tenham...
Mas só pode escolher com uma moeda de referência só? Por exemplo, eu...
Sim, pode escolher uma moeda, sim. Sim, sim, pode escolher uma moeda de referência, sim.
Você pode aqui, por exemplo...
É interessante que a gente vai essa ideia do que a gente fala, escolhe um dia. Então agora vamos pegar pela Kabbalah, o melhor dia para tirar Maaser é o dia Zayin, o dia 7 do mês. Seja qualquer mês que você vai tirar, o melhor dia para tirar Maaser pela Kabbalah é 7. Então, por exemplo, se a pessoa quer escolher que ele vai tirar, vai uma vez por ano, vai em Elul. Então teria 7 de Elul, ou ele quer antes de Yom Kippur. Então seria 7 de Tishri. E é muito interessante porque 7 de Tishri é o dia do falecimento de Zevulun, aquele que era justamente a pessoa que se sentava. Zevulun ben Yaakov Avinu, filho de Yaakov Avinu, Zevulun, é 7. Então é interessante que um dia que seria... Sim, sim, sim.
Em relação a tempo como é,
sim.
Funciona? Qual
é o valor? De novo, seria que transformar. Quer dizer, se eu tirasse isso hoje, Quanto valia? Quando eu coloquei quanto valia, quanto está valendo hoje? A mesma ideia, que nem. Mesma ideia das ações. Agora. Sim, digamos assim, por falta de opção. Na verdade, a alahá melhor seria não. A alahá seria melhor se cada ação pegar, essa aqui é uma conta por si própria. Se não foi comprado tudo numa vez só, num ato. Seria melhor. Mas como isso é tecnicamente impossível, então dá para ler aquele, a gente pode ler aquele e dizer que é tudo um só. E agora... Digamos assim, agora terminamos o assunto mais ou menos desse, do que tirar maaser e como tirar maaser. Agora tem outro assunto muito polêmico na Halakha, quer dizer, assunto antigo polêmico, não polêmico de polêmico antigo, sobre quando eu vou fazer o maaser, se meus gastos, eu posso dizer, digamos assim, eu faturo, digamos, 100, e em casa eu tenho que gastar 50 porque para comida, para vestir, para não sei o quê. Que quer dizer o meu lucro? Meu lucro é o 100 ou meu lucro é 50? Porque foi tudo, eu tive que gastar para a minha vida. E desde aqui era uma machloket nos poskim. Tem um chute Avkat Rochel, que é Lichorá, Maran Abit Yosef, que ele escreve, na verdade, ele foi em Kula nisso. Ele disse que, na verdade, o que a pessoa gastou em casa, a gente contaria isso como isso daqui, que não está valendo nos lucros. E, assim também, Poskim, Shut Shoel Benishal, Shut Toafot Reim, Shut Sizileze. Mas o que acontece? Vem o Maran Ahidá e fala, não é assim. Os gastos que a gente tem em casa não contam. Você vê o negócio, que você ganhou, teve lucro, o que você gasta em casa não tem nada a ver com o maaser, isso daqui não conta para diminuir, digamos assim, o...
Você tem que gastar o valor já tirado do maaser. Só pode ter em casa o valor já tirado do maaser.
Sim. Assim escreve o Hidá. Ah, mas a gente viu o Tishut Avkat Rochel. Maran Abit Yosef, com o que você quer? A gente é Shulchan Aruch, mas é Maran Omer. Então, Tishut Avkat Rochel, ele fala, não é o Bet Yosef. Ele fala mesmo que foi impresso no Shuta Afkat Rochel, mas na verdade o Xerek nesse da Gdula, ele traz no Shuvak Saviad de um hakam chamado Rabbi Matatia Treibish, que é as mesmas palavras, a mesma coisa. Então ele fala que na verdade quem escreveu isso foi um hakam Matatia Treibish, que ele escreveu isso, e o Hidá Bechlá não gostou da Tshuva, fala que eles têm estirot de um pedaço para outro, e fala, essa tshuva não é do Beit Yosef. Assim diz o Beit Yosef, que essa tshuva, mesmo que foi impressa por erro no Avkat Rochel, não é do Beit Yosef, então por isso a gente não possui assim. Também, Shut Beit Inon Shel Shlomo, esse que a gente falou que era o avô do avô do avô do Rav Laniado, ele também fala que a gente não possui que nem essa tshuva do Avkat Rochel, mas ele explica de outra forma, ele fala mesmo, a tshuva do Avkat Rochel, o que ele quis dizer não é que você realmente pode pegar os seus gastos e considerar só o resto, só o que sobrou como o seu lucro, mas sim a intenção dele era que se você não, porque por causa dos seus gastos em casa, você não tem dinheiro para estar dando maaser, então primeiro sua casa, o que você tem que gastar em casa, tem que gastar em casa. Se sobrou dinheiro, você consegue dar maaser, mas quanto maaser dá, é maaser do lucro inteiro e não maaser só do que sobrou depois do seu gasto em casa. O Rav Ovadia Shute Havedat, ele me interessa dizer, então ele possui que lechumra, que os gastos que a gente tem em casa não contam os gastos que a gente tem em casa, só que ele fala, dá para ler Tzaref, quer dizer, se a gente tem outro motivo para ler aquele, tem outro motivo para dizer que não precisa dar maaser em algum caso específico, então a gente junta esses dois pontos e assim dá para ler aqui. Agora o que acontece? Gastos não em casa, gastos nos negócios. Então gastos nos negócios, todos os pesquinhos concordam que isso daqui não é considerado, quer dizer, o que é considerado lucro é depois dos gastos. Primeiro você coloca todos os gastos que você colocou nos negócios, todos os gastos, e depois o que sobrou, aí esse é o lucro, disso tira macê. Mas não tira macê de tudo que entrou na empresa. Só depois que tirou os gastos, o lucro mesmo. Então, o lucro, tira macê só do lucro, o gasto da empresa está valendo para não... não... Ah, então deixa o lucro na empresa, então é aquela mesma ideia que, digamos assim, que nem ações, quer dizer que é bom colocar uma data, é bom colocar uma data. Mesma coisa apartamento, se a pessoa tem vários apartamentos, ficam subindo o apartamento, ele comprou por X e o apartamento está subindo, o apartamento agora está valendo uma fortuna. A alahá é que ele pode esperar até o dia que ele resolver vender o apartamento, que pode nunca acontecer, mas melhor... E igual as ações, isso que eu estou falando, mas é melhor, mesmo que eu falei das ações, ações também, teoricamente, a alahá seria que poderia esperar vender, mas é, a gente, o correto é colocar um dia e esse dia fazer a conta e aí tirar a massa. Então a apartamento subiu, nesse dia você vê quanto subiu e tira a massa, a não ser que seja algo que realmente a pessoa quer vender, aí tudo bem, não precisa... Sim, pode ser, tranquilo, pode fazer isso.
Se desvaloriza, ele pode fazer uma conta retroativa?
Não, não. Aí ele vai ter que esperar o que ele ganha, o que só ele teria que, quando subir de novo, esperar chegar a mais do que já colocou a linha. Mas...
Se ele vendeu na baixa.
Ah, se ele vendeu na baixa, ele vendeu na baixa, aí tudo bem. Se ele não tirou máster. Ah, ele tirou máster e desceu e vendeu na baixa. Sim, é como ele, quando colocou a linha de tirar massa, ele tirou massa.
Não existe a questão de ter crédito em massa?
Sim, isso quando, se você, quando você tirou massa, você teve essa intenção? Sim. Aí você teve essa intenção, mirou. Na hora que você foi tirar, você fala, isso aqui eu estou tirando, porque tem um problema, tzedakah é diferente de muitas coisas. Tzedakah, a mesma pessoa, se ela decidiu na cabeça dela, que eu vou dar alguma tzedakah, decidiu, certeza, falou, teve certeza na cabeça dela, tzedakah eu vou dar, já virou neder, isso aqui tem que fazer a tarada em darim. É diferente de muitas outras coisas que...
Isso que o senhor perguntou dos apartamentos, agora que curioso, porque a gente tem esses apartamentos em Israel, que é um negócio que não para de subir, por exemplo. E normalmente as pessoas também têm gente. Como se fala, as Rilut paga o negócio para estar lá no negócio e você esquece do negócio e você vai ver daqui a 10 anos uma porém. Então, e lá Israel não para de subir. Então, o que? Teria que, teoricamente, ver cada ano e tirar massa disso?
Não, então, de novo, alahá, é só na hora que vender. Mas é bom botar alguma linha, algum fim. A não ser que realmente você queira vender depois de um tempo, você fala, daqui a 3 anos eu vou vender isso. Então, tudo bem, aí não precisa olhar. Daqui a 3 vezes vende, aí tira massa. Mas se você vai deixar alugado, é bom tirar massa em cima da subida. Logicamente, na hora que vender, então, já tirou. Massa já está tirado, não precisa tirar de novo.
Sim. Mas a pessoa fez um bom negócio, ganhou um bom dinheiro. Ele fez ajuda em alguns lugares, no começo, ele fala, vou continuar ajudando durante um bom tempo esses lugares. Pode fazer isso no prazo para ficar ou não, tem que usar esse macete durante um ano.
Ah, não, pode deixar usando, pode deixar usando. É melhor não passar 3 raguinhos. Tipo, digamos, você está de Pesach, passou Pesach, Shavuot, Sukkot, não deixa para passar 3 raguinhos.
E se eu boto uma conta separada só para isso?
Também, é a mesma ideia. É a mesma ideia, não deixar passar 3 raguinhos. Melhor não deixar passar 3 raguinhos.
Dá a pergunta do Salmo, que se gera crédito de macete. Tem empresas hoje em dia que você abre, passa 2-3 anos sem ganhar dinheiro, com o objetivo de fazer ela crescer e depois ir lá. Você perdeu o dinheiro 2-3 anos. Você pode guardar esse dinheiro do macete e tirar depois?
Como assim? Quando eu tá perdendo.
Você passou 3 anos perdendo.
Sim, aí não tem que tirar nada porque perdeu. Sim.
E depois? Se você perdeu, você pode tirar na hora que você ganhar e fazer a conta, ter o lucro com o perda de dinheiro?
Né? Ah, sim. Você diz, faz parte do que a gente falou do que ele investiu. Parte do investimento, sim. Esses são que nem outros outros. São que nem... Tudo que é os gastos que ele teve, a gente conta que o meu lucro é só depois que eu tirei os gastos. Quer dizer, então, essa seria a parte. E agora, o que acontece? Tem uma machloket, que acontece gasto. A gente falou que gasto de negócio, então a gente, isso daqui não conta, não tem problema, mas era só do, do... O que acontece se a pessoa teve gastos, que ela tentou fazer alguma coisa, não deu certo, tentou, não deu certo, no final tentou, deu certo. Por exemplo, uma pessoa é, por exemplo, ele é um metaver, né? Como chama em português?
Corretor.
Ele é um corretor. Então, a pessoa quer ver o apartamento, foi lá, gastou gasolina, foi, mostrou para a pessoa, não sei o quê, falou, não, não quero apartamento. Aí foi outra, gastou. Vai, a terceira, então, na verdade, o dinheiro que ele gastou, o verdadeiro dinheiro, que foi realmente para o negócio, foi a, foi a terceira pessoa que comprou no final. Mas o que ele gastou nas duas primeiras vezes, pergunta o que acontece com isso, na, nas tentativas dele. Então tem uma machloket, como le farech o Chavot Yair. Tem uma Chavot Yair, tem uma tshuva sobre isso, só que não está claro o que, que ele quis dizer. Então tem o Shivut Yaakov, Chelek Bet, Siman Peivav, ele fala que isso daqui não estava, as duas primeiras vezes não estava valendo, que as tentativas dele não são levadas em conta como gastos. Mas, de novo, Bet Dinon Shel Shlomo, que a gente falou que era o avô do avô do Rablaniado, ele escreve que sim, pode, e Alaha, fica que sim, dá para considerar todos os gastos também das tentativas, porque que nem a gente falou que Maasek Safim, já que é Machloket, se é Deoraita, Derabalá, então a gente é mais leniente, então dá para levar em conta.
Mas também tem outros gastos, o almoço da pessoa também é gasto?
Sim. Tudo que é, tudo que ele fez pelo negócio seria gasto. Do, do...
Se não tiver dinheiro e liquidez para pagar o que valeu no outro, vamos dizer que eu entro, a minha empresa cresceu muito. Ela valorizou muito, graças a Deus. E eu não tenho dinheiro em líquido. Eu não vou vender a empresa. Mas eu também não tenho esse dinheiro. Você fala, não, você precisa pagar 10%, eu não tenho.
Não, se não tem, justamente, como a gente falou que, na verdade, aí, cara, alahá, é que a pessoa só na hora que ele pegou isso na mão, aí seria o riub, então ele, a gente falou, nem churatadina, a gente falou que o correto é colocar uma linha e ver uma vez por ano. Mas é só o correto. Então, ele não, técnica ele não pode fazer, ele não tem como fazer isso, então tudo bem. Então ele vai fazer aí, cara, alahá, que realmente quando ele tiver proveito disso, aí ele tira o massa.
É importante que seja um valor exato de 10%, que você consiga fazer essa contabilidade exata. Porque, assim, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma vez eu escutei em algum lugar que não dá muita brecha também se ficar contando exatamente quanto você tem, quanto você não tem, fazer todas as contas no mínimo detalhe. Mas é importante ser exatamente fazer.
Então, então pela Kabbalah, pelo Arizal, interessante, pelo Arizal, sim, ele fala que a conta é importante. A conta é importante pela Isa. É interessante, quer dizer, digamos assim, se você fosse me perguntar por isso, falar, ah, não, dá um pouco mais, que dá mais sempre pode, mas o Arisa gosta da conta. A história da conta é importante. Quer dizer, dá mais você sempre pode dar, ao contrário, dá mais. Você fez a conta, olha, tem que dar 100, tá? 200, 300, não tem problema. Mas a conta é importante pela Arisa, né? Pela Kabbalah é importante, essa conta, ela tem muito significado. E, agora, o que acontece prejuízos que a pessoa teve, por exemplo, queimou a loja, foi assaltada, perdeu mercadoria. Então, o Chavot Yair escreve que isso também também é considerado como otzaot. Quer dizer, né, a gente fala que o que seria o lucro dele seria o que sobrou depois de todo incêndio, depois de todas as gnevot. Isso daqui, mesmo que é algo, digamos assim, não é algo que ele gastou no negócio para conseguir o dinheiro, é algo que aconteceu que não tem nada a ver, mas não. No negócio dele isso aconteceu, então o lucro é só depois de tirar tudo isso.
Só daquele negócio.
Em específico, sim. O que acontece com... que perguntaram aqui também dos MISIM, impostos. Então, os posquim mais ou menos que concordam, já tem o Tshuva, interessante, que a gente conhece do Arahaim HaKadosh, o Arahaim HaNatar, ele tem um livro de Alachot também, Lishon Letzion, Alachot Tzedakah, Yodah de Rishmem Tet, ele escreve aqui impostos, então esse aqui nem é gastos que a pessoa tem, então o lucro é depois de tirar o imposto, depois de tirar o imposto, daí o que sobrou, esse é o lucro. Também assim escreve Marana Hindá, os poskim, Shevet Alevi. É interessante, Davka Bedinosh Shlomo, o avô do Avô da Lamineado, ele não concorda, mas a Alacá não fica com ele. A Alacá não fica com ele nesse ponto. E sim, é considerado gasto, sim.
Por exemplo, quando você às vezes tem uma aplicação, você só vai pagar imposto lá na frente. Quando você vai oferindo, você pode já calcular, olha, se eu sacar isso um dia, eu vou deduzir imposto.
Sim.
Então, na verdade, o valor não é X, é isso menos o valor do imposto.
Sim, sim. Tá? Sim.
Mas talvez eu nunca vou pagar.
Como?
Uma vez que eu perguntar sobre o imposto, porque o Marcelo, de uma forma geral, também é um imposto que se dá para a mim e todas as pessoas que estão envolvidas aí. Uma vez que eu perguntar para uma pessoa que dá 25% de imposto, então aquele imposto de 25%, será que já não estava incluso os 10% que precisaria dar?
É um imposto, mas imposto para quem? Está dando para o governo?
Para o governo?
Então não é
a Maceca. Imposto lá atrás que a
gente fazia. Não, imposto é Maceca, essa firma é para Zidaká. A gente não vai vender que tipo de Zidaká, mas tem que ser para Zidaká. Não para, não adianta, a gente não quer só que ele perca, não é só estar tá perdendo. É também estar tá entrando no, na Zidaká.
Os
nossos
imposto,
os caras
têm IPTU, sabe? De apartamento.
Sim, então.
Não é pelos lucros,
sim, mas é gastos. Tudo que é gastos em cima do negócio dele, a não ser que seja na casa dele, é particular. Isso daí não tem a ver. A casa onde ele mora, entra naquela discussão antiga de que a gente falou que ela cai, que gastos particulares dele não. Só que é gastos do negócio, então. É isso. Entra. Então. Sim.
Se você vai fazer a formação, você considera, por exemplo, o seu salário.
Sim, todos os benefícios, menos se te pagaram porque você gastou alguma coisa, tipo, você teve que gastar alguma coisa, a empresa te devolveu, isso não. Mas todos os benefícios, tudo de uma assim, que nem a gente viu, o Lashon, viu toda a linguagem dos Rishonim, do Hazal, que todo tipo de lucro, qualquer tipo de lucro a gente tira uma assim. Mas que eu não sei se isso existe hoje, talvez, não sei, o governo brasileiro talvez vai inventar de novo o que tinha antigamente. Se tem imposto sobre a cabeça da pessoa, quer dizer, não, independente de estar lucrando ou não estar lucrando, o fato de se existir, você tem que pagar imposto. Isso antigamente existia. Então, aqui tem discussão sobre o assunto. A maioria dos pusquim falam que isso não interessa, é que nem a ideia do particular. Isso daqui é que nem a ideia da casa dele, que a gente falou dos gastos particulares dele, isso daqui não tem a ver com negócios. Então ele tem o Oshut Kapé Aaron, Grot Moshe, Lipuskin, que isso daqui é um gasto que não é levado em conta, porque é que nem um gasto particular. O Minhat Yitzhak, ele mexeu nisso, mas de qualquer jeito não sei a quanto isso existe hoje. Acho que não é o que hoje existe muito. Então agora a gente... mais ou menos acabou essa parte dos casos. Então aqui tem outra agora pergunta que a gente tem que abordar. A questão de que a gente sabe que Ramin falam que às vezes não dá mais que 20%. A gente viu o Shohan Aruch, a melhor coisa é 20%, se não pelo menos 10%. Quem dá menos que 10% é uma pessoa que um olho ruim. Mas a questão dos mais que 20%. A gente tem a Gemara, que a Rami fala, não dá mais que 20%. Então, primeiro, tem que saber que na verdade tem uma discussão se realmente é proibido ou não. Que o Rama no Perusha Mishneiot, Medaikim, que não é que é proibido. É que só falaram, não precisa. Mas não é que é proibido. Mas a Halakha é que a gente olha mais como proibido, só que os Poskim escrevem, isso é quase, digamos assim, está escrito, Medoyak no Rama, Shulchan Aruch, assim. O Chokhmat Adam, ele aprende do Rama, do Shulchan Aruch, que uma pessoa que ela é rica, então ele pode dar mais que 20%. Tudo que a gente está falando de 20% está escrito na Gemara, o motivo. Que como se Hazal falam, se ele der muito, ele vai acabar, pode ser que ele vai acabar ficando precisando. Ele vai acabar tendo que pedir tzedaká ele mesmo, porque ele está dando muito para tzedaká, talvez ele mesmo... Mas se a pessoa é rica, quer dizer que ele dá 30%, 40%, isso daqui não está deixando, então ele tem risco de ele ter que pedir isso da cá ele mesmo. Então isso aqui não tem problema. Isso aqui é mas, quase todos os posquinhos. Chute ele até a Beitz, chute o Vodme Avá, Chevele David, Sever Kavod Rahamim, Chevele Levi, Minachat Yitzhak, Chute Veshav Elafé. Todos concordam que uma pessoa que é rica, ela não tem esse perigo. Parte dos posquinhos, eles escrevem Ashir Muflag. Só que a gente tem que entender, Ashir Muflag quer dizer Ashir muito grande, uma pessoa muito rica. Só que a gente tem que entender o que os posquim escreveram naquela época muito rica é o que a gente conhece hoje como classe média. Quer dizer, é que muito rico de hoje, naquela época não tinha assim, nada parecido com isso. A pessoa, que a gente chama, as pessoas que a gente chama de hoje de rico, isso é o que está escrito nos posquim, muito rico de antigamente. Acho que alguém queria perguntar uma coisa?
Uma
pessoa
que dá mais de 20%.
Sim.
E continua fazendo calúnia, dá mais de 20%.
Sim, quer dizer...
Não,
aí que está, isso aqui já está explicando, que todo limite que foi dado é só pelo medo de ser uma pessoa que ele é muito, digamos assim, frágil economicamente, e na hora que ele começar a dar 50%, 60%, no final ele mesmo vai ter que pedir tzedaká. Mas na hora que é uma pessoa que ele não tem esse perigo, ele dá 60% e não tem problema, então...
Uma pessoa que ela tem... chance que ela
está pedindo para cá
para os filhos quando eles casarem. Ela pode guardar esse macete que ela tem hoje para os filhos dela?
Guardar macete
para
si mesmo?
Para os filhos.
Como assim? Para casar os filhos. Sim. Alahá, o Rav Avadia Posek que é permitido. A pessoa que ele precisa do macete dele para conseguir casar os filhos. E ele não vai conseguir casar os filhos sem isso. Então o Rav Avadia permite usar macer. Isso é uma pessoa que não, ele precisa disso mesmo. Ele não vai conseguir casar os filhos sem isso. Vão ficar encalhados. Não tem shidur, não tem zé, ninguém vai querer porque a pessoa não está conseguindo dar o suficiente para.
Para
o Vadia permite daqui a 10 anos. O Vadia permite fazer isso. Quer dizer. Não, a gente está falando a pessoa mesmo, precisa mesmo para casar. Não é que ele quer fazer uma festa enorme, ele quer, entendeu? Dar pro filho um apartamento em Genópolis de não sei quantos metros. Então ele vai gastar guardar todo. Não, a gente está falando uma pessoa pobre que realmente ele não tem como casar o filho. Nem que tá bom, ele está disposto a fazer um TNA, tá tudo bem, mas mesmo assim não vai conseguir. Quer dizer, não tem o mínimo. Quer dizer, ninguém vai querer casar com ele. Não vai, aí ele essa pessoa pode guardar. Mas uma pessoa só que ele quer fazer uma festa bonita, quer dizer, isso não está falando disso. Está falando com a pessoa que não vai casar, a pessoa vai ficar calhada, não vai conseguir casar. Esse seria o caso. Agora, sobre o que a gente está falando dos 20%, tem os poskim. Está escrito na Shitam Kubetzet em Masahit Tubot. Que todo o limite dos 20%, a gente falou uma coisa, é ricos... A gente fala que pode dar mais que 20%. Outra exceção da história dos 20% é, a Shitam Kubetz diz, se é para sustentar Torá, então ele diz que pode mesmo que 20%. E está falando mesmo que a pessoa não é rica, é uma pessoa normal, se é para sustentar pode dar mais que 20%, e assim você que mora na Hidá, e também o Hafetz Chaim, o que tem o Mishnah, ele tem um livro, Ahavat Chesed também, ele pode ser que é Sadaha, se é para sustentar Torá, pode dar mesmo mais que 20% também. Ah, talvez ele vai ficar pobre, vai ter que pedir tzedaká. Então, o Chaim Palad, ele explica aqui, não. Se é para sustentar a Torá, nunca vai ficar pobre com isso. Isso aqui só vai dar brachá para ele, assim escreve. O Chaim Palad, então, não tem problema dar mais que 20%. 40, 50, 60, não tem problema. Agora... Hã? Pode. Agora, o Rav Steinman. O Rav Steinman, ele tinha um hidush. Sim.
Se nunca vai testar, nunca vai...
Ah, não, pro... Sim, testar para tzedaká pode. Hã?
Não vai ficar, está escrito no chão, vai ficar pobre, vai ser 20% que não tem.
Sim.
Não vai ficar pobre.
Ah, pergunta boa. Pergunta boa. Então, o Hazar falaram que o que pode testar, quer dizer, no caso seria, segundo essa alahá, você pode testar com 20%, mas testar com 30% não pode. Seria esse o reduto do que quando o Hazar falaram 20%, você pode testar com 20%, não pode testar com 30%. Agora, o Hidush da Bukhanga assim que o Alaha, né, que ficou que, para a Zakatorá, poderia também testar com 60% também. Isso não teria problema. Só em outras Tzedakot, poderia testar até 20%. Testar com 30% não pode. E tem o Hidush do Rav Steinman, Alav Shalom, ele tem um Hidush, que ele fala que, ele está falando para pessoas ricas, ele fala, se dá 50%, então a Kadosh Baruch Hu vira sócio. Aí ele fala que é a melhor segurar que tem para dar sucesso. Calma, porque 50 já é sócio, a Kadosh Baruch Hu é sócio, 50%, 50%.
Mas se você vai ter que se contratar.
Como?
O 50 teria que se contratar.
Ah, não, sim, a gente está falando do rico agora. A gente voltou para o caso do rico. A gente falou que se a pessoa é rica, pode dar mais que 20. A pessoa normal pode testar só até 20. Pessoa rica pode mais. O Rav Steinman está falando, uma pessoa rica, ele pode dar também 50 pessoas. O Rav Steinman tinha muito essa visão. Uma vez falaram para o Rav Steinman, olha que bonito, tem esse rico aqui, ele deu 80% do tzedaká. Ele falou, o que ele fez com os outros 20? Ele pensava assim, era a visão dele. E agora sobre a Sulam, quer dizer, a gente tem a Zalachot de o que dá antes as prioridades. As prioridades, quais são as prioridades? Então, tem a Mishnah, Sofarayot, e Nifsak Rambam, Malachot Matot, Anim, e Nifsak no Shulchan Aruch, Siman Reishon Alef, que a maior prioridade são o Talmidei Chachamim, quer dizer, os primeiros que tem que receber são Talmidei Chachamim. Família e Talmidei Chachamim não está escrito. Esse ponto não está muito nos posquim. O que acontece com família com Talmidei Chachamim? Talmidei Chachamim com outros pobres, Talmidei Chachamim são o primeiro. Talmidei Chachamim e família não está escrito claramente o que acontece num caso desse. Agora, escreve o Hidai, escreve também o Hafetz Chaim. Hafetz Chaim, a gente falou, tem um livro, o Bar Mishnah Brura, tem um livro Avat Chesed. Eles escrevem que isso se aplica ainda mais, isso mesmo Tzedakah, então o caminho é a prioridade máxima. Ele diz principalmente o Maaser, quer dizer, o Maaser, a gente, de onde aprendeu? A gente viu de onde aprendeu o Maaser, a gente falou o Midrash Tanhuma, Midrash Tanhuma, o que está escrito Maaser Ksafim? Que a gente fala, na Torá está escrito Maaser de frutas. Onde aprende Maaser Ksafim? A gente viu o Midrash Tanhumá, que fala também Maaser de dinheiro. O Midrash Tanhumá está escrito Amale Torá. Quer dizer, toda a fonte onde está escrito que existe da Maaser de dinheiro, está escrito na mesma fonte, está escrito que é para Amale Torá. Então diz o Hafetz Chaim, ele tem um Hidush que ele fala, na verdade, Ele disse que assim, a tzedakah é muito importante, constrói mikvot, faz pobres, pessoas que não são tão chachamim, que eles estão necessitados, tudo é muito bom, mas ele fala, não maaser, o maaser tem que ser para tão chachamim, o resto é tzedakah, dá quanto tzedakah que você quiser, mas o maaser, esse aqui foi feito, digamos assim, o maaser é para tão chachamim, assim escreve o Hafetz Chaim. No final, a conclusão dele na Halakha é que se quem quer muito dar parte do Maaser para outras coisas, pode, mas tem que ser 51% para Talmidei Chachamim e os outros 49% pode, é permitido dar para outras coisas. Ele prefere que não dê, mas ele permite dar. Agora, o que acontece entre Talmidei Chachamim, tem Talmidei Chachamim no lugar onde a pessoa vive e tem Talmidei Chachamim em outros lugares. Então Talmidei Chachamim, onde a pessoa vive, eles têm preferência. Talmidei Chachamim de Eretz Israel tem preferência sobre o lugar que vive, mesmo que todo mundo gosta de falar não, ani ele hakodmim, todo mundo, está escrito, a verdade é que o Hidai está falando mais sobre Yerushalayim, o senhor tem razão, mas ele também escreve de forma geral Eretz Israel. Então, por quê? Se na verdade no Shach e no Bach, que são os poskim, acho que nas grandes, eles escrevem que não. Talmidei Chachamim da cidade tem preferência para Talmidei Chachamim de Eretz Israel. Só que qual é o problema? Que tem Leket Yosher que eles não viam. Leket Yosher é Talmid do Sefer HaTrumah. Então é um dos Rishonim. A gente tem uma regra aqui, também os Ashkenazim trazem essa regra. O Remah traz essa Lachah em Aldemaik, que se a gente achou Rishonim que escrevem sobre o assunto, então tudo que os Aharonim escreveram está apagado. Aharonim que eles não viram o que está escrito no Rishonim, e eles escreveram Malachá, na hora que a gente encontrou que os Rishonim já falaram sobre isso, Então, tudo que os rachamim escreveram está tudo apagado, não vale nada. O que está valendo é o que os rachamim escreveram. Então, na verdade, como o Leket Yosha escreve que não, Talmidei Chachamim de Eretz Israel, Kodmim, le Talmidei Chachamim de Lamakom, então, na verdade, ficou a lachassim. O Hidá, ele escreve bastante sobre esse ponto, que Talmidei Chachamim de Eretz Israel, eles têm prioridade sobre Talmidei Chachamim do local. Lógico que não é para deixar ninguém com fome, tem que ajudar todo mundo. Mas, digamos assim, se for perguntar a lei mesmo, eu quero dar só a lei, Talmidei Chachamim de Eretz Israel, eles têm prioridade sobre Talmidei Chachamim locais.
O local é onde você mora com sua família ou onde está seu negócio?
Não, onde mora. Agora sim, o Shulchan está escrito no Yerushalmi, entre os Talmidei Chachamim, digamos, entre Talmidei Chachamim no mesmo lugar. Ou Talmidei Chachamim em Eretz Israel, ou Talmidei Chachamim no lugar onde está. Talmidei Chachamim entre eles, quem tem prioridade? Tem esse Talmidei Chachamim, tem outro, tem quatro aqui precisando. Qual Talmidei Chachamim tem prioridade? Então, está escrito em Yerushalmi, Orayot, e Nifsak no Rambam, e Nifsak no Shulchan Aruch, e Yodea Siman Neishon Aleph, que o Talmidei Chachamim maior, quer dizer, aquele que tem mais Chacham, ele tem prioridade sobre os outros. Então, vai segundo a ordem da sabedoria. Quanto mais sábio, mais tem prioridade sobre os outros. É difícil. Difícil avaliar isso. Mas se tá claro, quer dizer, você tem uma rama aqui que pergunta tudo ele sabe. O outro, mais ou menos, amanhã eu vou pesquisar. Então você já sabe que esse aqui realmente quando é pequena a diferença é difícil, mas tem vezes que a diferença fica clara. Agora, a gente falou, essa é a primeira, os Talmidei Chachamim, então, a primeira coisa. Agora, o segundo, depois do Talmidei Chachamim, digamos que já, Talmidei Chachamim já matou o problema, já deu para eles. Agora, os segundos, depois na fila, são os Anim, as pessoas pobres. Logicamente que a gente falou Talmidei Chachamim, está falando Talmidei Chachamim pobres, que em geral é o que acontece. Talmidei Chachamim em geral não são ricos, muitos poucos acontece, não sei que seja filho, por acaso filho de alguém, alguma coisa que ele, Talmidei Chachamim é rico, mas em geral não acontece. Mas depois do Talmidei Chachamim, a segunda seria os pobres que não são Talmidei Chachamim. Obviamente a gente não está falando de pobre que ele faz averot, pobre mechalel Shabbat, é proibido dar. Quem quer muito dar para um pobre mechalel Shabbat porque é parente dele, digamos, é o meu primo e mesmo que é mechalel Shabbat, eu quero ajudar, o cara está... Então dá para ler aquele, é permitido, porque a gente fala que é Yom Kulam Tinukim Shel Lisboa. A gente fala que hoje quem faz averot porque não teve a educação necessária, então ele, como se não é culpado. A halakha seria proibido dar para ele, mas a gente, se a pessoa quer muito dar, é permitido, porque a gente fala que ele não é culpado disso, é porque foi a educação que ele recebeu, ele foi isso aqui.
É o que trabalha no Shabbat ou o que não assume o Shabbat por algum motivo? Se ele não trabalha, mas ele assiste televisão, por exemplo, eu não posso dar para ele?
Sim, seria proibido. A halakha seria que é proibido dar para ele, mas a gente permite, que a gente fala que isso que ele vê televisão é porque não teve a educação religiosa. Então,
mesmo se ele está passando fome.
Sim, mesmo se ele está passando fome. Digamos assim, se você sabe, por exemplo, ele nasceu em uma família religiosa e ele está lá assistindo televisão e está fazendo filo Shabbat, então não pode dar para ele. Mesmo que vai morrer, morre, não tem o que fazer. Essa... Não, no caso, está destacando. Infelizmente essa no caso de estar ajudando ele com o dinheiro, mas sim, massa é desagradável, lógico, se quer dar
ajuda, mas não conta como
massa, então. Não, né, seria mais o problema, seria mais grave, mas hoje em dia de qualquer jeito a gente fala de qualquer jeito em geral quem está nessa situação é porque não teve a educação que precisa, então tem a permissão de dar para eles. Não seria bom, digamos assim, seria um macer muito fraco, porque teve que, seria um macer muito fraco. Eu não aconselharia tirar do macer. Quer dizer, seria um macer muito fraco, digamos assim. É que nem a pessoa não quer comer o recheio do pior recheio que existe, então também não dá o pior tipo de tzedakah que existe. Quer dizer, uma tzedakah que se curse. A gente permitiu dar, tá bom, você pode dar, né, aquela que tirar macer. Seria melhor se você fora do macer. Agora, o que acontece entre os Aniim mesmo, então, tem a Mishnah Sofarayot, também o Rambam, Shulchan Aruch, que é interessante, Kohen, tem prioridade a Levi, e Levi tem prioridade a Israel. E mulher tem prioridade sobre homem. E logicamente, família tem prioridade, e o lugar onde ele mora tem prioridade. E tem a opinião de Shulchan Aruch, Siman Reish Mem Tet, Mevi Ma'arik. Tem a opinião que sinagoga, construir sinagoga é mais ainda do que anim. Construir sinagoga seria ainda teria prioridade sobre anim.
Mas aonde não tem sinagoga ou se tem uma valor aqui?
Vou... Dá para dizer que onde sim, onde não tem sinagoga. Agora vamos passar para a terceira. Então esses são os dois. A gente viu a primeira prioridade. Sim. Então pode entrar no Talmud Chachamim, pode entrar no Talmud Chachamim. Então assim, então primeiro a gente viu a primeira prioridade é Talmud Chachamim, segunda prioridade é pobres, que não são Talmud Chachamim, mas também não são Mechalel Shabbat. E agora a terceira prioridade são todas as outras causas que o que acontece nas outras causas. Tem uma machloket muito grande, o Remá traz e o Taz, você que assim. Que eles sustentam que Maaseh Kesafim, tá bom, Tzedakot, muito importantes. Da construir mikve, fazer Kiruv Rechokim, são tudo muito importantes, mas não tem a ver com Maaseh. Tem Tzedakah, lógico, ajuda, mas não é a Maaseh. Maaseh tem as regras de Maaseh. Maaseh não é para isso. Maaseh não é para mitzvot. Como? Então, o que eu estou falando agora é o Remai Utaz. Vem o Shach e fala que não. Dá para ler aquele, que mesmo para mitzvot, mesmo para colocar uma vela no Betacneset, mesmo para coisas, para mitzvot também pode usar maaser. Assim escreve o Shach. E Alahá a gente permite, porque a gente falou, que nem a gente falou no começo, que como é uma dúvida se é deoraita, derabanan, ou pode ser que é minhag, então a gente é leniente nisso, então é permitido usar maaser para essas coisas, que nem a gente falou, não 49% no máximo, não 51% deixa para. Mas 49% é permitido, a gente. Leniente de poder usar para maaser, mas realmente vira, digamos assim, a menor escala das prioridades, porque é uma permissão, digamos assim.
Livros?
Sim, livros de cota também é mitzvah, também está entre a mitzvah, mesmo que é uma mitzvah muito grande. Quer dizer, a gente não estamos falando aqui no nível da mitzvah. O nível da mitzvah pode ser enorme, em mitzvah.
49%.
Sim, sim. O Sefer Torah, então, na verdade, assim, depende, por que a pessoa está dando Sefer Torah? Será que é da Sefer Torah porque a sinagoga não quer Sefer Torah? Então é que nem mitzvot, está no 49% fazendo mitzvah. Se a pessoa quer dar Sefer Torah porque ele quer fazer a mitzvah de dar Sefer Torah, então não pode tirar de maaser. Por quê? Porque maaser, uma coisa que a pessoa tem obrigação, não pode tirar de maaser. Por exemplo, a pessoa não pode comprar etrog de maaser, não pode comprar lav de maaser. Então se ele quer cumprir a mitzvah de ter, que a pessoa tem uma mitzvah de ter um Sefer Torah. Sim.
Mais
49%, sim. Que é mitzvot, sim.
Qual é a definição de um pobre?
A definição de?
Um pobre.
Ah, então isso é, na verdade, a definição da Halakha é uma pessoa, na verdade, na época que está escrito na, segundo está escrito na Gemara, e no Shulchan Aruch Nifsak, o que, na verdade, hoje, eu não acho que isso daqui entraria, seria uma pessoa que ela não tem dinheiro para viver o ano inteiro. Agora, isso era antigamente que as pessoas, o salário era anual. Salário anual, então se a pessoa não tinha o salário por inteiro, então ela não tinha nada. Hoje, fica difícil dizer isso. Se a pessoa, se não tem, a pessoa que tem dinheiro para viver o ano inteiro, em geral, a pessoa está bem, não é? Você tem dinheiro para 11 meses, a gente dizia que é pobre, tem dinheiro, 11 meses não precisa trabalhar, ele fica aceitado, 11 meses. Então hoje não seria mais o pobre nesse caso. Então, digamos assim, o que está escrito sobre pobre nos posqui, é difícil aplicar hoje. É difícil aplicar hoje, então, realmente hoje seria pelo que a gente vê, quer dizer, como seria a classe abaixo da média.
Mas, por exemplo, uma pessoa que ela tem um salário, mas se ela pagar todas as escolas das crianças e assim por diante, 100%, ela não vai conseguir só fechar o mês. Onde está? Isso já é grande para mim, ele não está pagando a escola, então ele não precisa dar massa.
Sim.
Senão, o que acontece? Ele não paga a escola. E ele tira a maaser. A outra pessoa precisa tirar a maaser porque paga a escola dele. Então, onde que termina?
Sim, a pessoa que ela não termina o mês, ela não, pela Alahá, ela não tem que tirar a maaser.
Sim.
Mas no mês, teoricamente, ela tem ajuda para terminar o mês. Ela termina porque outra pessoa está
terminando. Sim. Sim, sim. É, digamos assim, a pessoa que recebe. Essas são duas. Quer dizer, juntou duas coisas assim. Digamos assim, uma pessoa que o salário dele é tzedaká, meikaradin, pela alahá, ele não precisa da maser. Esse seria ikaradin. O minag é sim makpidim, sim dá maser, avechim, israel, todos costumam dar maser, alahá que não precisa. Agora, uma pessoa que realmente, digamos assim, não termina o mês, não termina o mês, então também se ele não termina o mês, então se é pobre, ele não precisaria dar maaser, mikaradi. O minag é se esforçar para dar maaser, porque na verdade isso aqui traz brachá para ele, né? Que praticamente se diz como está dando maaser, mas você mesmo não, mas como isso daqui na verdade dá brachá para ele, então o costume é não que nem alahá, o costume é que ele mesmo assim dá maaser. Agora, então a gente viu esse terceiro ponto.
Às vezes você dá para uma instituição, você não sabe exatamente se dá para uma instituição, mas ela vai, com o dinheiro que você está dando, ela vai consertar a mikve, vai fazer alguma coisa, você não sabe exatamente para que está indo. E a partir disso que você falou, você precisa dar exatamente para, de fato, sustentar também o caminho ou ANM para contar do Master esses 51%. Então,
sim.
Você tem que ir atrás, na verdade, direto. Não adianta você ir para a instituição e dar aquela
WhatsApp.
Sim,
aqui.
Sim, sim.
Não.
Sim, quer dizer, isso seria um problema técnico, né? Que você não tem como verificar. Tem uma história conhecida do Abraham Volodin, que uma vez ele foi com a carruagem juntar dinheiro para a Shiva. Ele é uma das Shivot que tinha em Volodin. Ele foi juntar. E uma pessoa rica que sempre doava para ele e falou que agora não quer mais doar. Falou, não quer, que eu vi que o senhor vem com carruagem. E se meu dinheiro foi para dar pra comida pro cavalo. Então ele explicou para ele, trouxe raiot da zona, que tudo depende da kavaná. A pessoa que dá com uma kavaná boa, o dinheiro dele cai na coisa mais alta que tem dentro da yeshiva. A pessoa que dá porque ele quer o nome, porque ele quer o kavaná do baixo, então esse dinheiro vai, é o dinheiro que vai cair. Então, digamos assim, a kavaná talvez seria um jeito de resolver o problema, quanto a kavaná é quanto está dando com vontade. E, agora sim, então entre digamos assim, nos 49% que pode dar para outras mitzvot, se teria alguma kdimá, então, na verdade tem um hidush do Peleuetz, no Erech Bocher, ele tem um hidush que ele diz que é bom legaven, dá vários tipos de mitzvot, que assim a pessoa tem vários tipos de zechuyot, diferentes. Tem também uma noce shel kiruv rechukim. Na verdade tem a gemara em Ketuvot, que estrela a revim velazê, então a pessoa tem, cada yudi tem a obrigação sobre os outros, que os outros fazem. Então também, dentro dos 49%, também kiruv é uma coisa que seria importante, porque a pessoa tem essa obrigação. Mesmo que não é, está escrito no Shulchan Aruch, na verdade, que a pessoa não é obrigada, você não pode obrigar a pessoa a dar para isso, mas é justamente isso que salva, que dá para dar de maaser. Porque maaser a gente fala que é uma coisa que a pessoa é obrigada, não pode tirar de maaser. Então justo por causa que não é obrigada, então dá para dar para maaser. Tem também o Midrash, o Midrash que ele vai criar Abá, Parashat Achremot, Gam Bekoelet Rabá, e é trazido o Magin Avraham Lalachá, tem um Midrash que fala que uma vez na vida a pessoa tem que dar para mitzvah Kivuah Ledorot. O Rashi traz que mitzvah Kivuah Ledorot é o construir Betacnes, do Betamidrash. Tem um livro, Lev Shomea, que ele escreve também, dá para editar livros também, é mitzvah Kivuah Ledorot, que é uma coisa que fica. Então, dentro desses 49, tem que sempre olhar, tem pelo menos uma vez na vida fazer uma mitzvah que é Kivuah Ledorot, que é uma coisa que permanece sempre. Essa seria digamos, a lista das mitzvot e Hazak Bof Butzibu, que esse é o ponto de interesse que eles querem realmente, Butzibu generoso, que eles querem escutar como dá, quanto dá, como faz para tirar, e foram isso que pediram para escutar. Hazak Baruch Tzibur, que a Kadosh Baruch Hu mande para todos Atzlah Hagdolah, que com essa vontade que possam lemamesh ela. Rechina Soma, meu amém.
Fazer uma coisa que eu sou melhor, sabe? Nós, como você é, nós falamos outros, tem mais.